Senhora presidente, senhores senadores, eu estou com sorte. Terminei a semana falando com a senhora de presidente e inicio a semana com a senhora de presidente. Aliás, Vossa Excelência, é o que eu sei, com a licença do presidente e do primeiro vice, é a primeira presidente que ocupa efetivamente a presidência do Senado. Meus cumprimentos. Vinha chegando a essa casa, ouvi o pronunciamento de Vossa Excelência pelo rádio e, mais uma vez, lamento que Vossa Excelência não fique conosco pela sua garra, pela sua competência, pela luta que Vossa Excelência desenvolveu com muita capacidade aqui nesse gabinete, nesse Senado. Vossa Excelência na presidência, eu na tribuna, e o assunto é o mesmo da semana passada. Pode parecer estranho, mas a minha consciência me diz que eu tenho a obrigação de voltar a essa tribuna. Todo o Brasil esperava que o Supremo tivesse tomado a decisão na semana passada, na quarta ou na quinta-feira. Não tomou. A rigor resta essa semana, que a semana que vem é a semana eleitoral. No domingo estará a eleição. Não acredito que o Supremo vai tomar uma decisão sobre ficha limpa 4, 5 dias antes da eleição. Então resta agora, amanhã, quarta ou quinta-feira. Eu volto a essa tribuna para, com o maior respeito, com o maior sentimento de expectativa, me dirigir ao Supremo Tribunal Federal. Nesses dias que sucederam o meu pronunciamento aqui, bateu o recorde, para mim pessoalmente, a remessa que recebi de mensagens. E o que eu acho importante, os telefonemas e as conversas pessoais que me procuraram e que tive, das entidades que representam o mundo social, o mundo jurídico e o mundo político no nosso país. A expectativa é generalizada. A esperança de que o Supremo Tribunal tome posição anima a OAB, a CNBB, a ABI, as entidades de jovens, alguns até falando, mas será que ainda é possível fazer uma manifestação, uma visita, uma ida a Brasília, ficarmos na frente do tribunal? Eu, aos que me consultaram, eu aconselhei que não, porque eu achei que na hora da véspera da eleição, num momento como este, não seria apropriado. A hora é tão importante, a decisão é tão significativa, que não pode passar pela nossa cabeça querer fazer qualquer tipo de influência no Supremo Tribunal. Primeiro, porque não resolveria, é claro, absolutamente não resolveria. Segundo, porque não pegava bem. E terceiro, porque a hora é séria demais. E o que importa é o Supremo tomar a decisão. Eu disse e repito, na minha opinião, foi um verdadeiro milagre que aconteceu no Congresso Nacional. Vossa Excelência, como eu, como todos nós sabemos, que não passava pela cabeça da gente que nós votaríamos a ficha limpa nesse espaço de tempo. O processo já estava praticamente arquivado lá na Câmara dos Deputados. A imprensa praticamente tinha tirado a matéria da ordem do dia. As manifestações, as lideranças eram todas nesse sentido. É complexa demais. Não há nenhuma chance de se votar agora. As reuniões das lideranças caminhavam no mesmo sentido. No entanto, surpreendentemente, quando a comissão especializada praticamente encerrava o assunto, deixando para o ano que vem, a matéria vai para o plenário. E surpreendendo a tudo e a todos, há quórum, o quórum permanece até o fim, a matéria é votada e aprovada por uma imensa maioria. muito maior do que o que precisava. Aprovada com aplausos generalizados e como uma realização das mais importantes da história do Parlamento. Mas é claro que ficava no ar uma expectativa. Já era tarde. A matéria ainda tinha que vir para o Senado Federal. Uma matéria desta natureza era fácil que teria muitas emendas, até talvez substitutivo. Jamais chegaria, primeiro, muito difícil votar no Senado. Segundo, impossível, voltando à Câmara, votada na Câmara novamente. E veio para o Senado. Publicada a matéria, aprovada na Câmara, a imprensa, escutando as lideranças e parlamentares todos, entre os quais eu, inclusive, foi unanimidade, alegria e aprovação com o texto geral, mas a desconformidade com vários e vários itens que estavam ali. Aquele não era o projeto que jamais passaria pela unanimidade do Senado e que fosse aprovado. Era bom, era muito bom, mas precisava mudar muitas coisas. E as emendas foram apresentadas. Eu mesmo apresentei uma série de emendas para que o processo se adaptasse, inclusive aquele que, de iniciativa minha, essa casa já aprovou e está lá na gaveta da Câmara dos Deputados, sem eu lá há quanto tempo. E aí mesmo que se comentou, não passa. Essas emendas todas, essa confusão toda, não tem chance de passar. E olha, as próprias lideranças, principalmente as dos partidos do governo e até de oposição, não eram muito simpáticas. E mais uma vez aconteceu um milagre. O projeto passou por unanimidade. Por unanimidade. Eu não sei se fui eu, tenho quase certeza que não foi, mas um senador muito compreensivo e competente chamou a atenção da casa. Meus irmãos, esse projeto não é perfeito. Tem várias questões a serem alteradas. Mas entendam, é este ou nada. Este é um passo inicial para nós iniciarmos a caminhada de fim da impunidade no Brasil. Não votar este significa terra arrasada e no ano que vem começar tudo de novo. E como é interessante, como senadores com as mais diversas opiniões, dos partidos mais diferentes, do governo, da oposição, eu, inclusive, entendi essa tese. É verdade. Não é o projeto que eu quero. Eu já consegui o mais, que foi o Senado aprovar, quase que por unanimidade, ou se não me lembro agora, mas talvez até por unanimidade, o projeto está lá na Câmara, melhor do que este. Como é que vamos aprovar agora este? Mas me convenci. O senador tem razão. É isso ou nada. Se nós emendarmos, vota para a Câmara. E aí sim, na Câmara, não tinha mais prazo real nenhum de ser votado. Esse foi o pensamento de todos. A unanimidade do Senado, a série de emendas, as dezenas que tinham sobre a matéria foram sobrepostas. E foi votado por unanimidade, sem emenda, muitos senadores, inclusive eu, dizendo: o fato de eu estar votando a favor, o fato de eu estar deixando de lado as emendas não significa que eu não acho que esse projeto tenha que ser alterado no futuro. Mas hoje é o ideal, é o que nós temos de melhor. Vamos aprovar. Tinha surgido uma interrogação. O senador Dornelles, líder do PP, entrou com uma emenda onde se discutiu um tempo do verbo aqui ou acolá. Cá entre nós, o senador Demóstenes, reeleito por uma maioria esmagadora em Goiás, ex-procurador-geral de Goiás, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, pessoa que eu olho com muita admiração, não é do meu partido, mas reconheço, é um jurista, é apaixonado está tocando aquela comissão, a reforma dos códigos, é um homem de uma cultura jurídica de primeira grandeza, que foi o relator. Ao relatar a emenda do senador Dornelles, disse: não, uma emenda de relação não altera, não modifica coisa nenhuma. O que é emenda de relação num projeto? Emenda de relação, de redação num projeto, é uma emenda que não altera o projeto, não modifica em nada o projeto, e que pode ser aprovado, portanto, sem dizer-se que o projeto foi modificado. Porque quando o projeto é modificado, é alterado, tem que voltar para outra casa. Se nós alterássemos, ele tinha que voltar para a Câmara. Mas reparem, havia unanimidade da casa não querendo modificações. Não foram aprovadas nenhuma modificação. A única foi a do senador Dornelles, que o relator, perdão, é, sim, senador Dornelles, que o relator considerou emenda de redação. O que é emenda de redação? É uma emenda de aperfeiçoamento do conjunto da matéria que não altera em nada o princípio da matéria. Então, repare, unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, unanimidade no plenário, aprovando sem emenda, a não ser uma emenda de redação que não significa nada. Agora, claro, cabe a nós respeitar as decisões da Justiça, principalmente as do Supremo. Principalmente o Supremo, do qual nós temos respeito, admiração, orgulho, pela sua seriedade, pela sua integridade, porque seus membros honram a família brasileira. Mas um ilustre membro do Supremo, seu presidente, discordar de todo o Senado e dizer que nós alteramos, que nós modificamos e que tinha que voltar para a Câmara, não vou dizer, claro, que o presidente pode falar o que acha que deve falar e nós temos que respeitar. Mas soa como se fosse uma interferência, chamando o Senado todo de incompetente, todo de irresponsável, todo de, não vou usar um termo mais forte, mais cholo, mas, na verdade, de falta de responsabilidade. Até meio burro. Por unanimidade, vamos dizer, não, vamos emendar, porque não queremos que volte para a Câmara. E apresentamos uma emenda e deixamos voltar para a Câmara. O que é isso? Será que o senador Demóstenes nos deu uma rasteira? Será que houve uma ignorância generalizada nossa de não ver o que nós estávamos votando? Não, nós votamos com consciência. Eu não sou um jurista, sou um advogado. Anos e anos leciono na universidade. Eu votei com muita tranquilidade. E todas as pessoas que consultei me responderam. E todas as pessoas que eu consultei agora, depois da decisão do Supremo, também me falaram. É emenda de redação. Não tinha que voltar para a Câmara. 5-5. E se marcou para uma outra data. A primeira tese foi de esperar que o presidente da República designasse o 11º membro, cuja vaga está aberta desde a aposentadoria do seu titular. Quer dizer, de repente, o Supremo abre mão da sua decisão e deixa o presidente da República tomar a decisão. Uma matéria dessa natureza, dessa importância, o Supremo capitula e diz: não, não. Quando o presidente quiser mandar, manda, e quando ele mandar, nós completamos, aí nós vamos julgar. Sabe o Supremo e sabemos nós, talvez seja algo a ser discutido no futuro, mas o presidente da República não tem tempo para mandar. Pode levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano. Nada obriga, por determinado tempo, ele enviar. E até muitas pessoas com as quais eu conversei disseram: olha, eu acho que o presidente nem deve enviar. Primeiro porque se ele envia, está sujeito até o Senado rejeitar, se achar conforme for. Vai deixar o cidadão que ele indicar numa posição muito ruim, muito delicada. Como é que ele vai votar essa matéria? Ele vai antecipar para nós, na Comissão de Constituição e Justiça, qual é que vai ser o seu voto? Então está certo o presidente da República quando não quer indicar antes de decidir essa matéria. Todas as pessoas com quem eu falei, alguns juristas, inclusive membros do Supremo Tribunal, que de lá saíram, chamo a atenção para um detalhe. A última decisão antes desta foi do Superior Tribunal de Justiça. Por imensa maioria, 2 votos de um lado, o resto todo do outro, aprovaram a matéria. Quem é o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal Eleitoral que votou essa matéria? Superior Tribunal Eleitoral é o órgão máximo sobre justiça eleitoral no nosso país. O Supremo é o órgão máximo geral, dá a última palavra sobre tudo. Mas, tecnicamente, quem dá a última palavra sobre justiça eleitoral é o Superior Tribunal Eleitoral, que existe só para isso. Tem alguém, muita gente, que acha que não devia existir. Não tem Tribunal de Justiça, não tem Justiça Eleitoral nos Estados Unidos, não tem na Europa, pelo mundo afora não tem. Nós nos damos ao luxo, ou digamos assim, a precaução, ou digamos assim, a seleção de termos um Tribunal Superior Eleitoral exclusivamente para julgar as questões eleitorais. E ele julgou. Julgou analisando. O Supremo foi uma decisão tumultuada que foi transmitida, e que lindo ver transmitido pela TV Justiça. Parece até que nós éramos uma democracia perfeita. Eu não me lembro de um outro lugar do mundo uma decisão dessa natureza do Poder Judiciário Supremo ser transmitido ao vivo por uma televisão. E a gente assistiu. E foi uma sessão, cá entre nós, de muito ego, de muitas questões pessoais, etc. e tal, e foram ali que decidiram. Superior Tribunal Eleitoral, não. Se dedicou, debateu, analisou, levou tempo discutindo, porque esta é a sua especialidade. E decidiu, vale a ficha limpa. Então as pessoas com que eu falei dizem isso. Se terminou empatado, podia normalmente decidir a nossa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Aceitar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral tomada por uma imensa maioria. Só 2 contra. Essa poderia ter sido uma decisão. Outros invocam o passado, onde o presidente da Suprema Corte, em decisão importantíssima, mas na hora de ele votar, se ele votasse de um lado, daria empate e ficaria tumultuada a decisão. Ele votou contra o que ele pensava, a favor de quem estava ganhando 5-4. Ficou 6-4, porque ele achou que assim era melhor do que ele tumultuar a questão. Quem sou eu aqui para nem sequer imaginar o que se passa na cabeça dos senhores ministros do Supremo? Alguns eu conheço bem, outros conheço bem menos. Mas eu posso dizer que, de certa forma, com todos eu tive uma oportunidade importante de tomar conhecimento. Para mim importante e para eles importante. Porque foi no momento em que o ministro veio lá na Comissão de Constituição e Justiça. E naquele momento, nós mesmos da comissão éramos quem ia dar o voto, e eles estavam ali para debater, responder as nossas perguntas, responder as nossas dúvidas e esperar o nosso voto. Vou fazer 32 anos nessa casa, e muitos dos que eu já votei aqui já se aposentaram no Supremo Tribunal. Os que estão lá todos passaram por essa casa, eu mesmo da Comissão de Justiça. Todos. Eu estava lá na comissão, todos eu votei, todos. Tenho certeza que devo ter votado favorável. E não sou daqueles que normalmente dão um voto en passant. Eu estudo, e essa é a minha responsabilidade, eu pretendo, penso sempre em cumpri-la, estudar fundo as matérias que eu tenho que votar, com toda a sinceridade, de modo especial, um ministro do Supremo Tribunal. Eu sempre ficar naquela angústia. Eu não sei, existem muitas teses. O mandato do ministro do Supremo deve ser vitalício, deve ter por um tempo determinado. Eu sou do vitalício. Acho que tempo determinado é algo que, sinceramente, não sei.